Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, então, agora para a parte da tarde, os dois temas muito mais profundos e muito de grande relevância. O próximo tema diz respeito à minha historicidade, sou eu? Minha historicidade, sou eu? Vamos fazer agora primeiro uma aproximação quanto a esse elemento. Durante a narrativa, durante a prestação da construção, que é uma historicidade, eventualmente a pessoa coloca uma situação dilemática na vida dela, algo que ela viveu há muito tempo, e cuja manifestação por parte dela não foi, pelo menos na própria opinião desta pessoa, a melhor. Então, ela revê os fatos. Enquanto ela nos conta, enquanto ela registra isso que houve na vida dela, algumas pontuações vão nos mostrar o quanto ela constituiu um amálgama com a própria historicidade, quanto à identidade dela. Isso é muito interessante de ver. Então, a pessoa está nos contando, vejam como isso funciona na prática. Ela nos disse que naquele dia a mãe havia, depois de ter quitado as prestações pesadas para a época, de um móvel muito caro, eles estavam trazendo, tiveram que usar cordas para passar pela janela. Ela nos conta que ela se aproximou desta peça. E ela era muito pequena. Ela quis ajudar. À medida que ela empurrou, não era para chegar nem perto, mas como ela estava do outro lado e era criança, não viram que ela estava fazendo isso. Quando ela empurrou, aquele estanteamento todo que haviam feito para suportar o móvel começou a ceder. E ele começou a inclinar. E as pessoas começaram a gritar. E ele bateu com muita força no chão. Bom, à medida que ela conta isto, onde ela está no meio dessa história? Vejam o material fenomenológico que surge em torno da concepção. Ela, a vivência dela, a experiência do que ela está nos dizendo, se reduz a um móvel que está diante dela, ela vê o móvel nitidamente em seu contorno. À esquerda, ela sente a luz do sol entrando no ambiente. Do corpo dela e da presença dela, só os pés. Curiosamente, ela só sente os pés no chão. Mais nada. Os pés que envolvem aqui uma sandalinha e uma meia. E ela também percebe, ao longe, uma atendente que havia na casa. Mas ela não vê o rosto da pessoa, não. Ela vê as roupas e vê um ar de espanto. Ora, como ela pode ver um ar de espanto se ela não vê o rosto? São coisas da historicidade, das construções que alguns fazem. Então ela vê trechos, vejam bem como é a cena que ela monta. Não é a cena que quem acompanha, como nós acompanhamos essa descrição que eu fiz, usualmente tem. Mas com tão poucos recursos, há tanta intensidade? Sim. Agora vem o que eu quero mostrar a vocês. Ela, enquanto ela conta isso, parte dela, esse móvel que inclinou e bateu no chão, porque a corda cedeu. Parte dela são as mãos que empurram, que são as mãos dela, e os pés. Só que na montagem das coisas, as mãos que empurram e os pés dessa criança estão em lugares diferentes. Ora, se ela está num canto, com os pés dela no chão, as mãos estão lá do outro lado, longe dela, como isso é possível? No entanto, é assim. É assim, grande parte das vezes que uma pessoa reconstitui trechos historiográficos, que essas coisas ocorrem. E olhem bem, não estou complicando a ponto de trazer coisas de tempos diferentes e de elementos diferentes. Uma estrutura como essa é sólida? Ela se mantém? Sim, por vezes se mantém. Por vezes, isso que a pessoa está nos dizendo é muito, muito forte na vida, na historicidade dela. Bem, vamos adiante aqui. Isso que ela está contando é ela? Ou isso que ela está contando é parte do que ela viveu? Como eu sei diferenciar? Se for ela, esta pessoa, se isso que ela está dizendo é ela, tal qual você diz, os meus pulmões, o meu coração, a minha pele, se é dela desta maneira, ela utilizará, muito provavelmente, predicativos similares ao que ela usa quando ela se identifica diante dos outros. Provavelmente. Isso depende de uma série de coordenadas, como, por exemplo, foi muito cedo na vida dela, ela foi até lá, etc. Tem várias coisas aqui, várias implicações quanto a isso que estamos vendo. Se é ela que ela está descrevendo ali, vejam bem, o móvel faz parte dela. O móvel que bate no chão é tão ela quanto é, por exemplo, a pele que reveste o corpo dela. Às vezes é mais. Isso quebra muito dos elementos antropocêntricos e nos leva a outros referenciais muito diferentes. Se você já está pré-agendado na clínica a tratar esta pessoa a partir de um viés antropocêntrico, como você se sentiu, o que você percebeu, etc. e tal, você reduz tudo e puxa a pessoa forçosamente para esse arcabouço que nós designamos de corporeidade, cabeça, tronco, membros, o corpo aristotélico. Se, no entanto, você dá vazão para que ela aprofunde, outras coisas então começam a surgir, outros referenciais começam a ocorrer. Vejam, o título é A Historicidade Somos Nós? Em algumas vezes, sim. Algumas vezes, aquilo que nós vivemos nas nossas histórias, aquilo se torna este nós, este eu. Para algumas pessoas é assim. E há muitos estados confusionais a partir do que eu estou colocando. Porque, sendo assim, não pensem que boa parte das pessoas consegue dimensionar e dividir as coisas sensatamente quanto a isso que eu estou falando. Não. Porque nessa constituição historiográfica, na qual há trechos e pedaços que se tornam esse eu, às vezes a pessoa se atrapalha. Vejam a sequência da história. Então, um dos trabalhadores muito forte, um senhor já mais idoso, que muito transportou móveis durante a vida dele, imediatamente foi até uma polia, girou, puxou uma roldana, e as cordas pesadas no sentido contrário, e equilibrou o móvel. Ela está descrevendo isso que aconteceu. Sabe quem é esse homem, esses braços muito fortes? Essa intuição de vou preciso agir e resolver. Você atribui a esse homem, não é? E, no entanto, é ela. Isto é esta pessoa. É a identidade dela. Vejam, isto não é o outro. Nós é que socialmente desenhamos essas coisas todas. Este sou eu, aquele é você, aquele lá é o móvel, aquele lá é a flor, aquele é o passarinho, aquele é o lago. Claro, nós vivemos numa sociedade organizada, precisamos dar nomes e situações. Na historicidade, nem sempre isso corresponde aos fatos. Ao fazer isso, ao nos descrever isso, aquele homem fez tal coisa, só que na subjetividade dela, ela, os braços, na verdade, não eram dele, eram os braços dela. Aqueles mesmos braços que há pouco, lá do outro lado, ao empurrar os braços de uma criança, desestabilizaram o móvel. Agora, esses mesmos braços já são esses aqui. Como pode, em poucos segundos, numa historicidade, os braços de uma criança se transformarem em braços tão fortes? E a pessoa que está nos contando isso tudo, no calor desses eventos todos, não se dá conta muitas vezes que isso está acontecendo, que ela já é isso que ela está descrevendo. Pelos predicativos, nós vamos tentar entender. É isso, então? Você já era isso que você está descrevendo? Vejam como isso funciona, não é? É muito bonito. Quais as consequências práticas disso? Porque vejam, isso se dilui às vezes logo a seguir. Terminou tudo isso, ela diz. Aí minha mãe disse: bom, passou o estresse, pessoal. Agora eu vou botar o jantar na mesa. Todo mundo vem, vão se lavar para que possamos sentar juntos. E, enfim, o móvel já está aqui, está tudo bem. Aí ela voltou a ser isso: cabeça, tronco e membros, uma criança, como todas as outras. Bom, mas o que acontece com a identidade dela anterior, na historiografia dela, para essa de agora? Simplesmente ela se desfaz e faz uma outra coisa, é assim? Precisamos acompanhar. Às vezes isso que se desfez gerou vários conteúdos para ela. Por exemplo, ela nos diz: então eu aprendi uma lição. Muitas vezes a gente acha que as coisas são incontornáveis e não são. Às vezes, uma ideia, às vezes uma intuição faz tudo parecer diferente. Opa, então, daquilo para isto, ela já retornou a uma outra identidade, né, dentro da historicidade dela, e ficou essa lição. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais. Às vezes não é assim. Às vezes essa lição de que uma ideia, às vezes surge uma intuição, às vezes ela vira essa ideia, ela vira essa intuição. Há partes na historicidade de uma pessoa que ela se torna às vezes sonho, poesia, que ela se torna às vezes inspiração. Muito, muito, em vários setores, muitas vezes identificáveis. A pessoa nos diz: de tudo aquilo que eu vivi, parece que eu era uma pura inspiração. Olha aí. Parece, não é? Como vocês viram, precisaremos aprofundar aqui para sabermos se é assim. Ao entendermos isso, por favor, observem quantos recursos nós temos aqui para ajudar, para trabalhar, não é? Mas para principalmente compreender o que é o caminho da clínica. Senão você vai tratar o quê? Vai tratar algo que na sua ideia existe, mas que não existe ali na praticidade do discurso do outro. Aqui vamos aprofundar um pouco mais. Bem, agora temos outros elementos ainda mais profundos e mais graves. Por agora, anotem no caderno de vocês um elemento importante. Enquanto eu falava, você se deu conta na sua historicidade? Quantas vezes você não era, na verdade, você mesmo, mas a situação que ocorria? Veja, você abandonou-se e viveu a situação, sendo você a situação, o drama que se passava, o sentimento que se passava. Às vezes, um outro que estava ali não era nem mais você. Olhem as implicações existenciais que isso tem. São muitas? São maravilhosas? A aprendizagem em torno disso pode poupar muitas pessoas de dramas existenciais, né, que passam. Então, agora vem um aprofundamento muito consistente disso. Dependendo da historicidade que uma pessoa tem e de como isso está no contexto, na base categorial, alguns fazem questão de se tornar a historicidade. Então, eles contam no consultório que, num determinado momento da vida, recebeu uma comenda muito importante e as pessoas aplaudiram de pé. E ele foi, depois disso, ele viu o quão bom ele era e quanto, e o bem que ele fazia com as pessoas. Vejam bem os referenciais que ele está contando. Ele se identifica com a história. A história recobre o sistema nervoso, a pele, a história agora é parte dele, ele é parte da história, é uma amálgama. Que coisa, não é? Já imaginaram se ele vai a um médico e o médico diz: vamos ver então o seu corpo, cabeça, tronco, membros. Vai deixar isso de fora? Isso talvez seja a parte mais fundamental, que se não for tratada, o trabalho no cabeça, corpo e membros talvez não resulte em nada. Para alguns é muito importante. Então, nós vamos acompanhando. Então, um outro diz: quebrou minha firma. 40 funcionários demitidos. Olhem bem o que segue. Eu sou um fracasso. Opa, ele é um fracasso? Não foi a firma que quebrou? O que tem a ver ele com a firma? Eu conduzi mal os meus negócios. Eu não sirvo para viver, não sei o quê. Olha o que ele está nos dizendo, por favor. Ele está de tal maneira, ele, mesclado com a historicidade dele, que os eventos fazem parte do sistema nervoso, da pele, das vísceras, dos órgãos. É assim para todo mundo? É assim sempre? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Ok? Há pessoas que vocês conhecem ao longo da vida, que já passaram elementos tremendos. E quando passaram, se dissociaram de suas historicidades. Disseram, isso aí que está acontecendo não tem nada a ver comigo. Isso tudo que está acontecendo não faz parte de mim. Essa se afastou. Né? Outros não. Isso é um drama, não é? Ah, há que se ter cuidado com isso. Né? Uma mãe, um pai, quando diz para uma criança, você é mau. Se você continuar assim, nada na sua vida será bom. Nunca. Porque você é algo que não presta. É como uma erva daninha, etc. Olha, isso é terrível. Porque se a criança se identificar com isso e achar que parte dela é isso, ou uma maior parte é isso, um problema muito grave já começa a acontecer. Outro não. Outro dirá, a mamãe está irritada. A mamãe está cansada, por isso ela está dizendo isso. Eu sei que a mamãe me ama e eu sei que isso não é sério. Bom, esse se salvou desse elemento na vida dele. Também maridos e esposas, também amizades, a própria sociedade, quando ela premia alguém, quando ela castiga alguém, está nos dando testemunhos disso. Às vezes, coercitivamente, impõe às nossas vidas uma identidade. Que alguns aceitam, outros não aceitam jamais. Ficam longe dessas exclamações, desses elementos. Como viram, estou aproximando muito o discurso do consultório e deixando longe citações literárias e filosóficas, de modo a ser bem objetivo, bem claro nessas manifestações que nós encontramos. Aqui vou fazer uma parada, vou desligar o gravador para ouvir vocês. Vamos aprofundar agora essas questões. Já vimos que, eventualmente, a pessoa tem um princípio de identificação tal com a historicidade, que a historicidade, sim, é ela. Para ela é assim que funciona. À medida que compreendemos, então, cada vez com maior profundidade, o que são essas mesclas, o que são esses elementos, então, eventualmente, podemos utilizar submodos como percepcionar, como em direção ao desfecho e outros, para redecorar esses elementos, reorganizar esses elementos, com muito cuidado, né? Com muito cuidado. Às vezes, uma singela observação modifica esse cenário de identificação, jogando a pessoa para fora dele. E outras vezes, aproximando. Entre outras coisas. Então, por exemplo, da casa que a menina, o móvel estava sendo trazido, um móvel muito raro, uma peça, uma verdadeira joia, estava sendo trazido, estavam colocando dentro da casa da menina. E houve todo aquele incidente. Por vezes, uma singela observação, como, onde estava sua avó nesse momento? De onde o filósofo tira uma pergunta como essa? Da historicidade da pessoa. A menina nos conta que hoje é uma moça de 30 anos. Ela diz: minha avó? A minha avó era muito serena, doutor. Ela estava acompanhando tudo com aquele tradicional bom humor dela, na porta, com uma xícara de chá, olhando tudo aquilo e provavelmente se divertindo. Provavelmente se divertindo. A presença da avó nesse cenário neutralizou uma série de coisas. Vejam que você introduziu um elemento na história, não havia. Como se faz isso? E, às vezes isso é proibitivo, nós não conseguimos fazer isso. Outras vezes isso é recomendável. Outras vezes, dada a historicidade que a pessoa faz, ela vai trazer isso ao natural. Basta você continuar mais um pouco essa historicidade. Bom, mas isso modifica a identidade da pessoa que até agora se confundia com a historicidade? Sim, muitas vezes sim. Muitas vezes, inclusive, ela migra quase completamente e se torna a própria avó nesse contexto, o que dá a ela muita segurança, muitos elementos. Na nossa poesia, na nossa filosofia, na nossa literatura, isso que eu estou dizendo para vocês é o trivial, é o que mais ocorre, é praticamente o cotidiano. As citações são muitas. Olhem os trabalhos que nós fazemos com tantos livros e autores. É isso, não é? Eles já fazem isso. Isso que nós estamos colocando aqui é um elemento dentro da clínica. Portanto, os cuidados são muito outros e precisam ser continuados. Bem, agora vamos descer a profundidades maiores que essas que estamos colocando aqui. A pessoa é a própria historicidade? Às vezes é. Isso quer dizer que podemos localizá-la, como fizemos agora com essa menina? Não. Muitas vezes não podemos. Por que não podemos? Porque a pessoa se diluiu ao longo da historicidade. Ela não é mais um ponto, ela é um segmento dentro da historicidade dela. Então, quando ela se apresenta a você, por exemplo, quem é você? Ela dá um discurso pulverizado ao longo de muito tempo da vida dela. Exemplo, você pergunta para a pessoa: deixa eu conhecer um pouco sobre você. E ela diz que, no caso dela, para compreendê-la, você terá que acompanhá-la por 10 anos da vida dela. Olha, 10 anos. Então, onde estão esses 10 anos? Dos 10 anos aos 20 anos de idade. É ali que está a identidade dela. E o resto? O resto, às vezes, não é mais com ela. Ela não acha que o restante da historicidade dela tem a ver com ela ou diz respeito a ela no sentido da identidade. Está longe, não tem mais. Tanto é que o próprio discurso muda. A pessoa diz: bom, depois de um tempo a minha história já era outra, doutor. Tudo era muito diferente, não era mais assim. Ah, não sei, as coisas mudaram. Parece que eu fui para um lado e a minha história de vida foi para outra. Pronto, acabou. Aí ela não é mais a historicidade dela. O que é uma orientação aqui plausível, importante na clínica? A pessoa deve se identificar com a historicidade dela? Não há uma resposta para isso. Depende do que está se passando. Depende de uma série de fatores. O que nós fazemos é identificar. Dentro disso, agora vem outros elementos importantes. O efeito de pulverizar esses fatores. Olhem, uma coisa é uma pessoa se identificar e achar que ela é um determinado grupo de elementos que, quando combinados e arrumados, dizem respeito a ela, está aqui a sua identidade. Outra coisa é quando esses elementos estão dissociados entre eles, não combinam entre eles. Isso na clínica se traduz em muitas falas. A pessoa diz: ah, eu tenho um pouco da minha avó, um pouco da minha bisavó, um pouco do meu tio, não tenho nada da minha mãe nem do meu pai, tenho um pouco da sociedade onde eu vivi, e tudo isso junto, o senhor sabe o que que é? E encrenca. Opa! Olha o que ela está nos dizendo. Essas partes não conversam bem entre elas. Às vezes ela constrói um amálgama e diz: tudo isso junto, sabe o que o senhor tem? Uma pessoa que se realizou na vida. Olha, outra coisa diferente. Prestemos atenção a esse discurso. Prestemos atenção nos aprofundamentos disso, nos encadeamentos historiográficos, à medida que eles vão ocorrendo. E o que vem agora é bem grave, portanto, vamos diminuir mais a velocidade. Eventualmente acontece, isso é muito delicado, nós nascemos numa sociedade, nos dão um nome, um registro, um número, depois uma carteira de identidade, sabemos onde estamos, o que fazemos, temos uma religião, temos isso, temos aquilo, tudo direitinho, não é? Isso durante muito tempo foi assim. Depois de um tempo, foi permitido, por exemplo, mudar a religião, mudar o pensamento, hoje em dia mudar o casamento, uma série de coisas. Não estou colocando se isso é bom, mal, certo, errado, esquerdo, direito, nada disso. Estou apenas pontuando mudanças. No entanto, identidade ainda é muito delicado. É delicado por mexer em fundamentos da própria sociedade, do próprio colegiado humano que rege nossas vidas. Não é? Isso, vocês sabem, ultimamente, desde que filósofos como a Judith Butler, como muitos outros, Sartre lá atrás, no existencialismo, começaram a flexibilizar isto, nós começamos a prestar atenção. Opa, algumas coisas estão mudando. Bauman, né? Na sociedade líquida, na questão do amor líquido, começou, esses filósofos começaram a nos chamar a atenção. Olhem, outras coisas estão mudando. Quando começamos a mudar coisas fora, alguns acharam que isso ia ficar lá fora. Estaríamos a salvo disso. A questão é que, como vimos há pouco na historicidade, quando a menina se identifica com o móvel, a ponto de achar-se ser o móvel, etc. e tudo mais, bom, se eu modificar então elementos lá fora, isso que nós chamamos de identidade também pode se modificar. Temos problemas aqui. Graves. Algumas pessoas, quando começam a mudar esses elementos, acham que, bom, me divorciei, vou mudar de casa, vou morar em outra cidade, provavelmente agora terei um outro emprego. Eu acho que a identidade dela está a salvo quanto a tudo isso. Eu recomendo que ela observe a historicidade dela antes de fazer essas mudanças. Porque tudo aquilo que for constitutivo dessa identidade, um piano, um conjunto de livros, parte dos quadros da casa, se isso faz parte da pele dela, da alma dela, olha, modificar isso pode acarretar uma série de mudanças que às vezes a pessoa não está preparada para fazer. Às vezes é mais caro do que o benefício que ela acha que vai colher com o divórcio. Vejam bem a pertinência disso que estamos tratando. Então, vamos ver isso mais de perto, não é? Hoje se fala em identidade, gênero, já antigamente isso era um tabu completo. Hoje, em muitos lugares, isso já caiu, nos grandes centros urbanos, não é? Uma pessoa pode se relacionar com outras pessoas, independente da sexualidade, independente de ser homem, de ser mulher, já em muitos lugares isso já tomou outro rumo. Mas não é só isso. Pessoas começaram com modificações impressionantes com a indústria da cirurgia plástica, que começou como um elemento de reparação de tecidos, órgãos, quando uma pessoa se acidentava com próteses, não é? Mas ganhou um fator estético que virou uma indústria muito poderosa. E muitas pessoas implantam dentes, cabelos, mudam o contorno do corpo, fazem cirurgias ablativas gigantescas e outras coisas mais. As academias, que lembram muitas vezes aquelas máquinas de tortura medievais, e outras vezes não, são apenas esteiras. Tudo isso trouxe novas mudanças nessas identidades. Como a partir da modernidade o ser humano colocou muito para fora, diferente do homem medieval, coisas todas começaram a migrar para fora, e era lá fora que nós encontrávamos tudo. Isso é uma metáfora, é lógico, não há um lá fora, mas apenas usando a terminologia usual. O que aconteceu? Essas mudanças começaram a impactar cada vez mais fortemente a identidade. Vamos ver alguns problemas aqui. Algumas pessoas resolveram isso da seguinte maneira: não há mais essa coisa de identidade. Isso é besteira, isso é bobagem. Alguns resolveram assim. Se você perguntar quem é você, ela diz: isso não importa, isso é coisa de filósofo. Pare com isso. O importante é viver bem, estar bem, amar, respeitar, enfim, pare com essas coisas. Isso é invencionice de filósofo. Está resolvido o problema para essa pessoa. Não se ocupará mais disso. Não quer dizer que ela não vá padecer disso. Quer dizer que para isso ela não dá mais bola. Outros mergulharam nisso e estão preocupados. Né? E falam de maneira até indireta. Nossa, nas redes sociais parece que somos invadidos a todo momento. Parece que nossas casas não têm mais porta. É um entra e sai, é uma bagunça. O que é isso? É uma maneira, uma delas, de se referir a esses elementos de identidade. Outras pessoas diluíram isso, agrupando, trazendo para isso que chama identidade, pequenos grupos. Então ela não se identifica mais, ela, pessoa. Ela se coloca como membro de um grupo, de um colegiado qualquer, um partido político, uma agremiação de esportes, etc. São maneiras que foram encontradas para lidar com isso. Algumas cumprem seus objetivos e muitas jogam problemas gigantes nas mãos dessas pessoas, que não sabem muitas vezes resolver. Nova parada técnica para trocarmos ideias, para aprofundamentos. Deixa eu parar aqui o gravador. Primeiro aquela marcaçãozinha. Para parar. Bom. Bem, agora temos outros elementos mais profundos ainda que esses que estamos tratando até aqui. Durante a historicidade, nós não encontramos, por vezes, autorreferências diretas. Então, a pessoa está dando contas de sua historicidade no consultório e ela desaparece da historicidade dela. Você não encontra mais. Então ela continua e o aprofundamento dizendo: o senhor sabe que nesta cidade litorânea havia mutirão dos pescadores. Esse mutirão começava com a pintura das canoas, mas também abrangia as casas. E era algo muito bonito. Inclusive, naquela ocasião, o governo estadual se interessou muito pelo assunto e enviou assistentes sociais. Então, a indústria pesqueira começou a se destacar muito, porque eles usavam o rio como criadouro. As redes agora também eram vendidas em lojas de artesãos. Onde é que ela está no meio de tudo isso? Ela desapareceu, não foi? Onde foi a pessoa? Ou não é a historicidade dela? Onde ela está? Esse é um fenômeno muito bonito que ocorre. Está bem? É um fenômeno de diluição gigante. Alguns conseguem fazer isso. Você pergunta: onde está a pessoa? Pode estar em tudo isso um pouco. Um pouco mais ela é canoa, um pouco mais ela é as redes dos pescadores, às vezes os próprios pescadores. Então, subitamente, ela é uma nuvem lá no alto do céu, vendo tudo isso. Alguns já conseguem fazer isso, esse fenômeno. Não ficam assustados, não ficam com medo. Ao contrário, é algo surpreendente. Ah, você acompanha a pessoa no consultório, nessa descrição, e muda, às vezes, a fisionomia completamente da pessoa. Parece que o brilho da vida volta. Algo muito bom acontece. Se, por exemplo, houve uma tempestade, infelizmente destruiu as canoas dos pescadores, meia dúzia ficaram inviáveis. Uma parte o mar levou, outra ele já tirou contra as pedras, não há mais canoas. A pessoa morreu? Não, todo o resto continua vivo. Os golfinhos entram pelo rio, pelos canais. Os pescadores estão dando continuidade. Os lavradores socorreram, os colonos trouxeram cereais. Muito amigos dos pescadores disseram: vamos reconstruir, vamos fazer. Vejam, não houve. Diferente de quando, naquela primeira história, eu nomeei a menina. Se aquele móvel tivesse se destroçado, isso poderia acarretar o próprio fim da pessoa. Não são poucos os que colocam final à própria vida porque restringiram demais sua existência a meia dúzia de conteúdos que, quando faltam, colocam quase tudo a perder. Vocês conhecem esse fenômeno, não é? Às vezes a pessoa perde um filho, infelizmente, adoeceu, um desastre. E a vida da pessoa praticamente se arruína. Este que diluiu sua existência dessa forma como eu descrevi, tem uma abrangência muito maior, muito maior. Outros se diluem ainda mais, alcançando muito além das nuvens, as próprias estrelas. A sociedade dos homens, isso interessa? A nossa sociedade atual, como ela está constituída socialmente, seus serviços, suas indústrias, seus negócios, não, isso não interessa. Não interessa mesmo. E ela vai objetar com muita força situações como estas. Ela tem várias indústrias funcionando com sintomas e não vai gostar nada disso. Esse ser humano que se espraia dessa maneira não encontra muitos interesses e reciprocidades numa sociedade, pelo menos até aqui. Agora, com as novidades e modificações, provavelmente será melhor compreendido, não é? Vejam, nesse caso, a pessoa se diluiu nisso. Noutras vezes, não. Você acha uma diluição maravilhosa e ela não está nem aí, ela se afastou, na verdade, de tudo isso. Portanto, precisamos cuidar, acompanhar para ver se aconteceu isso ou qualquer outra coisa nessa pessoa. Um outro fator muito interessante que ocorre aqui, ou dentro disso, são segmentações. É como se você conseguisse acessar portais, 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 passagens que levam a outros níveis sucessivamente. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa está contando a historicidade dela no consultório. Disse: doutor, aqueles dias foram muito difíceis. Então, eu encontrei um livro, olha, primeiro portal. Encontrei um livro, e esse livro me contava a história de uma menina e de um menino. Eu me identifiquei muito. O menino, por exemplo, ele tinha um treinamento muito interessante. Ele criava pássaros. Vejam, já estamos num outro portal. Ela parece que abriu uma janela dentro da historicidade dela, entrou dentro disso. Ela não desconsidera toda a linearidade que havia antes. Ela está fazendo um parênteses e entrando dentro disso. O que ela vai trazer de lá, não sei. Então ela conta isso. Este menino que criava pássaros, certa ocasião ele viajou. Na viagem, ele encontrou um senhor que disse a ele: talvez toda a existência seja um sonho muito bonito. Opa, outro portal. Já está em outro portal. Dentro daquela história. Uma nova janela para algo mais distante. Quer dizer que ele já se perdeu totalmente disso que estamos dizendo aqui agora? Não, não. Ele sabe perfeitamente. Ele está acessando elementos. Nós vamos observando as coordenadas com relação a isso que temos aqui, as coerências, o que isso implica no cotidiano dele. Sabemos que cada um de nós tem seus compromissos, suas famílias, seus trabalhos. Isso que ele está fazendo lá implicará de que forma nisso que ele está vivendo aqui. É muito importante. Ele tem, às vezes, crianças que dependem do trabalho dele, da vida dele, ele tem uma família constituída, etc. E nós somos responsáveis. Então, nós acompanhamos atentamente. Vamos ver para onde ele está indo. Lá dentro daquele portal, então, ele coloca todos esses elementos. E então, um novo portal se abre. Desta vez via religiosidade. Então, doutor, Aquele homem lá contou que, certa ocasião, houve uma pessoa que teve um mal-estar e morreu por alguns momentos. E ela acessou o céu, ela teve aquela experiência de pós-morte, que é muito interessante, foi para um outro portal. Bom, quando você imagina que esses portais estão coerentes dessa forma desenhada, às vezes há surpresas maravilhosas. Porque é neste portal, o último que ela abriu lá fora, que ela disse. E sabe o que aconteceu, doutor? Nessa experiência de pós-morte, ela disse que viu tudo isso que nós estamos vivendo aqui, ó. Inclusive a conversa com o senhor. É aquele último, como uma mandala se abriu, se reformou e trouxe a pessoa de volta aqui ao presente. E nessas viagens todas de portais, ela foi se hidratando. Ela foi vendo que bobagem, então, doutor, a gente se preocupar com problemas tão pequenos, não é? Com esse desaforo que aquela pessoa me disse, por que, hein, que eu tenho que me importar tanto assim? Olha o que ela fez. Os portais. Ela foi construindo esses elementos. Alguns se perdem totalmente e entram em emaranhados esquisitíssimos e depois de perdidos ficam muito estranhos e pedem ajuda e nós mal sabemos onde a pessoa está. Mas muitas vezes não. Provavelmente cada um de nós aqui já faz isso. Quando você assiste um filme, um bom filme, né? Diz, olha, peguei um filme de Fellini, raríssimo, e lá na Veva, ele reconstitui toda uma embarcação. Que belo filme. Um grupo de cantores, tenores, vai até o alto mar soltar as cinzas de uma grande música, musicista que faleceu, etc. e tal. Olha, isso aí é um portal. Como eu sei que isso é um parênteses dentro da vida da pessoa, ou se é a própria vida da pessoa continuada e aprofundada? Eu não sei. É apenas tendo a profundidade na historicidade dela, que eu tenho uma ideia de se é assim ou não. Vários desses portais podem ocorrer. Alguns não ocorrem dessa forma, como eu estou colocando, de aprofundamentos. Eles acontecem por similitudes. Alguns acontecem por paralelismos. São diferentes. É ao mesmo tempo. Ou seja, há muitas manifestações aqui. E é lindo isso de se ver a vida, a existência humana na sua riqueza. E o quão pobre fica você querer reduzir tudo isso a meia dúzia de regrinhas, não é? É muito mais rico, é muito bonito. E aprender com isso é proporcionar a muitos que têm uma vivência segura, responsável, ética desses elementos, né? Com segurança, buscando o aprimoramento da existência. Esse é o objetivo. Cuidado. Bem, aqui nós chegamos ao final dessa parte. São 15 horas e 31 minutos. Deixa então eu. Pronto. Vamos para o nosso quarto e último tema: os efeitos fantasmas. Aqui, vamos usar tudo que nós estudamos até agora e para podermos ir além. Da maneira como nós vimos até aqui a historicidade, a predileção de todo o tema, de todo o nosso estudo, disse respeito às linearidades. Isso é razoável. Isso é indicado, aliás, no estudo das historicidades, por uma razão principal. A nossa sociedade foi estruturada assim. Se você for ao sistema educacional, se você for aos nossos trabalhos, sistema jurídico, sistema médico, da saúde, em todas as áreas você verá essa linearidade. Desde o nascimento até a morte da pessoa. Então, tudo é pautado, a nossa sociedade está organizada dessa forma. Então, é natural que isso tenha sido introjetado. A historiografia, a historicidade, não é um elemento que surge lá fora mais, não. Ela já está introjetada, não é? E nós observamos ao longo da historicidade como a pessoa divide isso. Alguns dizem, doutor, minha vida se resume antes e depois do nascimento dos meus filhos. Outro diz, a minha vida se resume em três etapas. Primeiro, meus estudos, depois minha vida familiar, E agora, por último, essa enfermidade que eu tenho feito quimioterapia e tudo. Então, é assim que é a minha vida. Outros definem assim a vida. Não, minha vida se divide, doutor, em tudo que eu vivi aqui e tudo que vem depois da minha vida aqui. Vejo, são maneiras de colocar essas coisas. Dentro disso, há relógios, que muitas vezes não são concomitantes. Cada um funciona num período, com pontuações e elementos diferentes. Há relógios que, num determinado evento da vida da pessoa, tem vários ponteiros. Uns ponteiros apontando para o futuro, outros para o passado. Como é possível? Ora, são pessoas que, quando estão vivendo algo, dizem: eu me preocupo muito com amanhã e não deixo de levar em conta tudo que houve até aqui. Os relógios. Nós vamos acompanhando. Às vezes, num só tempo, a pessoa utiliza vários relógios, métricas diferentes. Isso acontece também. Alguns fazem isso, e agora, quando eu começar a dar o exemplo, vocês logo já vão identificar: puxa vida, eu estou fazendo isso que o professor está falando, nem me dei conta. Acontece, é isso mesmo. Só que esses elementos geram. Eu coloquei o nome efeitos fantasmas, mas há muitos nomes para isso. Vou ilustrar para vocês. Para alguns, o que eu vou dizer agora, já vão identificar, dizendo: já vivi tantas vezes isso que o professor está falando, é tão natural. Sim, é. Outros se assustam quando isso ocorre. Puxa, que coisa, não é? Não era para acontecer isso. Não há nada demais. Não há nada demais. É importante você aprender, ter tranquilidade, aprofundar isso. Esse é o intuito. Só, não tem outro, não. Os efeitos fantasmas, eles existem, estão por toda parte, fazem parte das nossas existências e são naturais. Ah, na sociedade dos homens, não. Não é muito natural, e a sociedade organizada, nos seus serviços, nas suas indústrias e tudo mais, isso não é nada apreciado, tanto que descarta completamente, não é? Eis um dos avisos de Cervantes, em Dom Quixote, né? Dom Quixote. Ele exatamente é o cavaleiro que combate moinhos. Vejam bem, moinhos. Não é que era a base, o moedor de grãos daquela época. Vamos ver então isso de perto. Como é que isso funciona? Onde estão esses elementos e o que causa isso? Primeiro vamos à nossa sociedade. O que a nossa sociedade nos diz? Nós temos ali a linearidade. Ah, você tem 35 anos, então para você agora é isso. Você diz: eu quero me aposentar. Não, que isso? 35 anos? Está brincando? Vai trabalhar mais 30 antes de se aposentar, pelo menos. E a pessoa diz: puxa, mais 30? Sim, mais 30. E a pessoa diz: então eu vou trabalhar em tal coisa. Não, você não vai, não. Você quer trabalhar o quê? Como dentista? Como arquiteto? Cadê o seu diploma? Ah, não tem? Não vai poder trabalhar. Sinto muito. Vai querer o quê? Fazer uma ponte? Você não é arquiteto, você não é engenheiro. A pessoa diz: mas eu vou desenhar a ponte. Não, você pode desenhar de brincadeira. Ninguém vai construir a sua ponte. Você não tem formação nessa área. A sociedade, ela não é má por fazer isso. Ela não é ruim por fazer isso. Nós a organizamos assim. Então, ela está cheia de pautas, de métricas. Em tal lugar, será de tal forma. Você vai embarcar, chegou 2 horas atrasado. Já fechou o portão de embarque. Você chora, diz: mas eu preciso ir, eu estou indo para a semana de estudos. Sinto muito, já fechou o portão. O avião vai decolar, está na cabeceira da pista. São métricas. Nós, como seres sociais, aprendemos a cuidar disso. Às vezes a gente não gosta, não é? Engarrafamentos gigantescos. Puxa, mas aquele que está lá no meio também tem o direito de chegar ao trabalho na casa dele. Vamos aguardar, vamos ter um pouquinho de paciência. Há coisas que não são razoáveis. Há injustiças sociais num país como o nosso, com contrastes violentíssimos, não é? Pessoas que têm muito, pessoas que não têm o que comer. Tudo isso é parte disso aí. No entanto, esse desenho se apresenta sobre o molde da coerência. É assim que, em grande parte, ele se desenha. Ah, vamos ajustar isso. Vai aumentar a gasolina. Por que que vai aumentar a gasolina? O que que houve? Já terminou a guerra lá no Golfo? Não, não importa. Temos que aumentar porque os insumos. E aí dá uma explicação que a pessoa não entende muito bem, mas diz, bom, depende de fatores estrangeiros. Tá bem, tá certo. É pouquinho, pode aumentar a gasolina. Ou seja, a coerência sempre entra no discurso. Se é coerente, se não é coerente. Né? Entram as panfletagens. Pessoal da direita. Ah, onde já se viu? Janja, Lula fazem isso, fazem aquilo. Nunca vi coisa pior, não sei o quê. Aí o pessoal da esquerda, ah, é. E a outra lá que expõe a própria família em público e briga com os enteados e não sei o quê, o marido está doente, está preso, etc. Quer dizer, um faz a panfletagem, nem está conversando com o outro lado. E parece muito razoável. A razoabilidade passou a ser a balança. Então, é razoável, ok, podemos fazer tudo isso. Só que essa sociedade está cheia, essa malha está cheia de furo para todo lado. É impressionante como ainda se sustenta, porque é tanto furo, é tanta coisa, não é? Que você diz, puxa vida. Mas não se trata aqui de botar abaixo, claro que não. Se trata de ajudar a arrumar, colaborar, não é? Está difícil para você, não está difícil para os outros, para seus irmãos, seus amigos? A proposta não é dizer, ah, isso não presta, não sei o que, não. Isso tem muito tempo de história, milhões de pessoas colaboraram. Muito fácil chegar aqui e dizer, não estou gostando, que parem o brinquedo. Que isso? Não é brinquedo, é vida. E vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Precisamos trabalhar. Não está contente? Vamos tentar consertar com paz, com discernimento, não é assim? Bem. Só que a alma humana identifica esses buracos todos de uma maneira que o nosso aparato cognitivo, racional, lógico não identifica. Ele pega o óbvio, o banal, o menor de tudo isso ele pega. Ah, contradição. Quer dizer que o político disse que vai eleito, vai reduzir tal taxa. E agora, se é eleito, não reduziu coisa nenhuma. É isso, não é? Em grande parte é isso. Mas a alma humana, que observa isso de várias perspectivas, emocionais, espirituais, intuitivas, sensoriais, e várias delas conversadas, com vários pontos de vista ao longo da historicidade, ela está concluindo outros elementos, ela está vendo outras coisas. Está fazendo dobras no discurso. Está vivendo elementos simultâneos. Então vamos agora aprofundar isso que eu estou colocando para vocês. Peço um pouquinho de paciência. Eu sei que o início é um pouco delicado, um pouco chato, mas agora vai melhorar. Você está indo para sua casa depois do trabalho. Então é um dia feliz. Você foi promovido no seu trabalho. Você coloca uma música. Vou ouvir um jazz. Plá! Bota lá o jazz. Piano maravilhoso. Aí você começa a sonhar. Veja bem, está indo para casa, uma atividade. Está ouvindo jazz, outra atividade. Começou a sonhar com os olhos acordados. Outra atividade. Três concomitantes, tá bem? Aí toca sua esposa, seu marido. Você atende no Bluetooth do carro. Plum, a musiquinha vai para o fundo e você conversa com ele, com ela. E ela diz, ou ele diz, olha, não esquece de passar no mercado, eu estou sem azeite de oliva. Extra virgem, tá bem? Ah, você diz, tá bom. Que mais? Carvão, estresse, carvão. Carvão, que mais? Ah, e isso e aquilo. Não dá para mandar pelo zap? Faz uma listinha. Tá bem, estou mandando. Ó, e não chega muito tarde, hoje a gente tem que jantar fora, lembra? Vamos esperar às 8h30. Tá bom. Tudo isso, mais uma trilha, viu? Tudo isso acontecendo a um só tempo. A sociedade diz, você está vivendo uma coisa e nós não temos tempo, nem espaço, nem compreensão para mais de uma coisa. Então resuma tudo isso numa trilha só. Você não consegue. Você não consegue. Mesmo porque esses elementos todos têm anterioridade, vários deles. Então a música que você está ouvindo ali se reporta a vivências históricas que você teve 8 anos estudando piano no conservatório. Não é? Quando o músico de jazz começa a cantar, e ele canta divinamente, usando às vezes o sax também, você diz, nossa, que coisa maravilhosa que eu estou ouvindo e tudo mais. Isso se reporta às suas aulas no liceu. Vejam várias coisas do passado. Então você vai para o futuro também. E pensa, hoje o jantar será ótimo. Ah, eu não posso esquecer o presente que eu tenho que levar. Já vou aproveitar que eu estou indo ao mercado e compro o presente. Olhe só o que você está fazendo. Ao mesmo tempo, quantas coisas. E então, para que seus pés fiquem mais confortáveis, você diz, não é proibido eu dirigir sem calçado. A lei permite, eu vou tirar meu sapato. Tira o seu sapato. E sente os pés no chão. Enquanto você dirige seu carro, que é automático. Tudo isso a um só tempo. Todas essas vivências concomitantes. Relógios diferentes, vejam bem. Cada um apontando para uma coisa. A música parece que durou uma eternidade até o mercado. Já ido até o mercado, 10 minutos. Tudo isso com você. Bem, nestes contrastes de coisas, que são muitos, acontecem os efeitos fantasmas. E, na falta de nome melhor foi colocado isso, mas podem colocar qualquer outro nome quanto a isso. O seu filho está no banco de trás, esqueci de dizer esse detalhe. Ele é um adolescente, tem 16 anos. Quando vocês chegam lá, ele diz para você, papai, você viu aquela senhora que nós passamos? Disse, não, que senhora? Ela abanou para o senhor, papai. Nós não vimos essa senhora. Ela abanou para o senhor. Ela sorriu para o senhor. E o senhor estava olhando para ela e não cumprimentou. Pode uma coisa dessas? Isso é coisa que se passa. Está dormindo? Dormindo não está porque o senhor está dirigindo. E nós não lembramos de jeito nenhum. A gente não, não, meu filho, não tem isso que você está falando. Sim. E não é a primeira vez que eu vejo o senhor ou a senhora fazer isso. É feio, viu? Pega mal. A pessoa fica magoada depois com você. Você diz, não, não tem nada disso. Ele diz, olha, papai, casualmente eu estava filmando, porque eu queria filmar a floricultura para a mamãe, e bem na hora que o senhor passou, quer ver no meu celular? E você diz que quer ver. Ele mostra. Você olha no celular, ah, não é possível. É aquela médica que trabalha logo em frente ao seu trabalho. Muito amiga sua, muito querida. Você disse, você tem certeza que eu vi e não sorri para ela? Não disse nada, nem abanei. Sim. Onde é que você está com a cabeça? E você tem certeza que você estava com a cabeça ali. Tanto é que você lembra da floricultura, de tudo que ele está falando, não lembra da mulher que estava ali. Onde está o efeito fantasma? Ela não entra no encaixe de coisas que você está vivenciando. Não é uma coisa só. Várias coisas. Ela não encontra acolhida em nenhum lugar desses pontos todos que você está vivendo ali. Isso é um efeito fantasma. Há muitos outros além desses que eu estou ilustrando, que acontecem nas nossas vidas. Okay? Alguns chamam isso de pontos cegos também. É viável, pode ser um ponto cego, sim. Lapsos podem ser lapsos, sim. Distrações pode ser também, ocasionalmente. Cansaço. Há muitos nomes e nós precisamos verificar. Eventualmente, isso é muito grave quando ocorre. Às vezes, isso se repete. Quando se repete isso, às vezes, a pessoa pode promover na sua historicidade um apagar, um distanciar. Vejam o que eu vou contar para vocês agora. Às vezes, um amigo seu diz: O que houve? Você nunca mais apareceu no boliche? Você ia sempre. E de repente você parou de ir, não nos deu satisfação, nós não tínhamos seu telefone, nós conhecíamos você por seu apelido, Margarida ou Plínio, e não temos mais nenhum nome seu, celular, nada, você ia lá no boliche que fica atrás da igreja, sumiu, não deu satisfação, nós não sabemos, e agora encontramos você assim do nada. Muito bonito isso, não é? Isso é que é amizade? E a pessoa fica confusa. E ela se dá conta, pois é, eu ia sempre gostava, meus amigos. Um dia eu não fui, No outro dia eu também não fui, e daí no outro houve um problema, não fui. Na quarta vez eu ia, mas aí choveu. Na quinta vez eu estava gripado. E da sexta em diante já não fui mais mesmo. Acabou. O efeito fantasma. Se apagou. Aquilo não encontrou mais conformação no cotidiano da sua vida. Era um encarte que você fazia dentro da sua historicidade. Olhem, há casos quanto a isso dramáticos, viu? Muito graves mesmo. Você está namorando a pessoa e um dia a pessoa não te responde mais. Você manda um zap. Fulana, fulano, manda aí um joinha, um like, uma coisa de boa noite, como a gente sempre faz. Nada, silêncio. Você liga. Não atende o telefonema, você zoé. Mas o que é isso, afinal de contas? Tudo bem que o professor Lúcio estava explicando aqueles efeitos fantasmas, mas aqui já é demais. Isso aqui é a vida prática, não é uma aula de filosofia. O que que está acontecendo? Você liga para a irmã da pessoa, para o irmão. Escuta, estou tentando contato com fulano, não me responde, não atende telefone, zap. Lá no, no, na rede social me bloqueou. O que que está vendo? O irmão, a irmã diz, ué. Ontem conversei, ainda perguntei sobre você, disse que estava tudo bem, que tinha visto você há uma semana. Ora, mas que história é essa, meu Deus do céu? O que que está acontecendo aqui? São efeitos fantasmas. A pessoa estava levando algo que, de repente, no conjunto desses elementos que eu estou dizendo para vocês, não encontrou mais encaixes. São situações que nós trazemos que não estão alojadas num ponto específico, mas num conjunto de pontos que são diversos em naturezas, em temporalidades. Provavelmente cada um de nós tem esses elementos em suas vidas. Só que em algumas vezes isso se torna dramático e assusta todo mundo, porque quem está perto diz, oh, isso não faz o menor sentido. Isso não, isso tá acontecendo alguma coisa muito grave. Um dia a moça, depois do sujeito não retornar, ou vice-versa, né? Vai até o trabalho dele. Está lá plantada na porta. Daqui a pouco aparece ele e ela. Aparece, vindo lá. Com a maior cara de pau. Quando vê a pessoa, agora vejam o que acontece. Olha a pessoa que somos nós, estamos ali parados, querendo satisfação. E já com muito, muito pouco bom humor e paciência zero. Quando a pessoa se aproxima e vem acompanhada de um amigo, de uma amiga, nós não esperamos mais nada. Fulano, o que que está acontecendo? Fulana, o que está acontecendo? Você por acaso perdeu o juízo? É isso? Está tomando alguma medicação que eu desconheço? O que que eu... E a outra pessoa vê que a cena está pesada, diz, olha, depois a gente fala, eu vou me afastar, tchau. E você conversa com essa pessoa, então. E ela diz, não está acontecendo nada. Ah, que isso? Não, não está acontecendo nada? Bom, então se tivesse acontecendo alguma coisa, meu Deus do céu, se não está acontecendo nada. Você não viu meus recados? Eu mandei zap, mandei gravação, liguei para você, nada. O que que está vendo? Como que não está acontecendo nada? Resposta do outro lado, eu ia ligar para você hoje. Sim, ia ligar. Agora, quando chegasse em casa, é que eu ando tendo problemas. Lá são, tá muito a empresa, você não vê as políticas demissionárias e tudo mais, e talvez eu também seja demitido, não sei o quê. E a pessoa diz, ah, pelo amor de Deus, isso não justifica de jeito nenhum. Se você não quer sair, tem alguma questão, é só dizer. Mas agir assim? Você acha isso razoável? Isso não é razoável. Bom, se do outro lado a pessoa se encaixa no ambiente do razoável, é inteligente, é tudo mais, olha, como ela não vê uma situação dessas? Será realmente que não vê? É possível que ela possa, que um de nós possa agir assim? Sim, senhores, é possível. É possível muito mais que isso. Isso é café pequeno, perto do que é possível. Eu sei que para vocês isso pode parecer algo demais. Ah, nossa, professor, eu nunca vi isso. Você nunca viu isso. Meu Deus do céu, isso é uma das eventualidades de outros que são muito maiores e algumas realmente dramáticas, tá bem? Isso é uma delas. Às vezes, durante um inventário, você descobre que lá um parente seu que você nunca imaginou, acima de qualquer suspeita, surge lá com um documento X, dizendo que a maior parte lá do patrimônio agora é dele, que foi assinado não sei aonde, de que jeito. E você diz, isso não é possível, isso não existe, isso que está acontecendo aqui. Existe. Outras coisas existem. Como estas coisas, que parecem acidentes, não é? Parecem algo completamente fora do razoável, podem entrar naquilo que é desenhado como razoável? Que efeito fantasma é esse? Que aparição alucinatória é essa que faz tal coisa? Isso é um dos efeitos exatamente de uma sociedade que tentou organizar coisas que muitas vezes não são plausíveis de organização. Eu entendo que você comprou um livro, o livro vai chegar tal dia, você pagou o livro, etc. Eu entendo que é uma métrica aqui. Então, isso está fora de cogitação. O que nós estamos falando são outras coisas. Doutrinação da alma para uma sociedade industrial de serviços. Doutrinação de emoções. Protocolos da afetividade. Isso é tremendo. É muito difícil conseguir conciliar essas coisas. Os efeitos fantasmas, eles existem. Como é que nós identificamos isso? Pelo agregado de coisas no qual eles se inscrevem. Então, nesse caso, nós enraizamos com essa pessoa. Espere, vamos ver tudo o que estava se passando para que, em torno disso que você relatou. E você verá que havia tantos contrastes, idas e vindas, tantas coisas que este evento que estava acontecendo, no caso o namoro e tudo mais, não conseguia entrar em nenhum desses segmentos. Ficou flutuando entre vários. Um efeito fantasma. Logo não tem força e pode ser descartado. Essa é uma das coisas que acontece. Mas há outras. Por questão de tempo, procurei dar um exemplo apenas. Dentre muitos que são possíveis.